Está começando mais um podcast do Boteco.
Eu sou o Alexandre.
E eu sou o Jonathan.
E hoje iremos falar sobre desenvolvimento de jogos. Hoje contamos com a presença do Ricardo.
Meu nome é Ricardo Leaders, eu sou desenvolvedor de jogos, mas apenas como hobby, não trabalho na área. Eu sou engenheiro de software na Red Hat. Atualmente, a gente trabalhou com desenvolvimento de jogos usando a Godot Engine dentro da Red Hat para o Summit de 2020. Foi uma coisa bem interessante. Eu também sou gestor e manager da comunidade Unity 3D Brasil no Facebook. Eu acho que eu estou ativo na comunidade de desenvolvimento de jogos aí por pelo menos uma década. Mas aquela coisa, apenas hobby, já trabalhei fazendo jogos, mas jogos educativos dentro de uma empresa em Joinville. E é isso aí, hoje é apenas hobby mesmo. Eu apenas gosto de acompanhar o pessoal, ver as tecnologias e participar aí no, na medida do possível.
E também contamos com a presença do Henrique.
Meu nome é Henrique Campos, eu sou desenvolvedor profissional de jogos. Eu venho trabalhando profissionalmente na área desde 2015. Eu trabalho majoritariamente com freelance. Hoje eu tenho um contrato com o DidiQuest, que é tipo uma empresa de educação de desenvolvimento de jogos. A gente ensina a fazer jogos com ferramentas livres. Eu sou independente, né? Eu tenho meu próprio estúdio aqui e eu basicamente forneço serviço para terceiros. Atualmente eu não tenho nenhum jogo publicado comercialmente autoral.
A minha experiência com o desenvolvimento de jogos foi basicamente uma tentativa que eu tentei fazer o meu TCC da pós criando um jogo. Eu tentei inicialmente com o Unity, falhei miseravelmente porque eu queria fazer um jogo multiplayer e a questão de single player para multiplayer é um pouco tendencial.
Eu nunca desenvolvi jogos assim por dizer.
Falando mais sobre a vida de um desenvolvedor de jogos, sabemos que existem muitas diferenças entre um jogo e um software comum, um software web, um software mobile ou até mesmo um software RP da vida. Então, eu queria que talvez vocês comentassem assim, quais que seriam as principais diferenças ou as principais características que diferem um jogo ou desenvolvimento de um jogo de um desenvolvimento de um aplicativo comum, por assim dizer.
Então, normalmente quando você faz um software, né, você tem uma regra de negócio, você tem toda uma análise de negócio por trás de um software normal, seja ele web ou seja um RP ou qualquer coisa. E a tua interação com o usuário, ela é bem limitada, sabe? Ela é bem limitada, ela é bem restrita, tanto com relação às regras de negócio em si, como com a forma como o teu usuário vai interagir com o teu sistema. Quando você trabalha com desenvolvimento de jogos, você tem, além das interações com que o usuário realiza ali de entrada e através de dispositivos, você tem outras interações. São coisas que acontecem em paralelo muito mais comumente do que em um software padrão. Por exemplo, você tem uma simulação de física que está acontecendo em real time, você tem a manipulação de um áudio que você pode deixar ele mais agudo, mais grave, você pode colocar um volume, você tem toda a interação de uma inteligência artificial ali que está realizando um movimento constante de outras peças do jogo na tela, além da regra de jogo em si. Então, ele chega a ser um pouco mais complexo do que você fazer um sistema normalmente, além de todo o trabalho visual que você tem num jogo, que você normalmente não teria num RP, ou você consegue dividir, por exemplo, um sistema web, você consegue dividir ele em várias camadas. Normalmente, num jogo, essas camadas são muito mais interligadas. Então, por exemplo, um objeto 2D, um objeto 3D na tela, ele está muito interligado com o teu código por trás, com a tua lógica por trás do jogo, com a tua lógica de, vamos colocar assim, de negócio, de game. Enquanto num serviço web, por exemplo, você tem um back-end, que é toda uma API, e você tem uma interface independente, que é uma interface web, na qual o usuário vai fazer as interações, mas ela é um pouco desconexa, as partes são um pouco desconexas, sabe?
Sim, o que eu ia falar, o que eu penso assim, é que na maior parte das vezes, por exemplo, em um software, uma ferramenta, você tem a experiência de usuário como um garantidor de qualidade a mais. Em jogos, ao contrário. A experiência do usuário é a base para você construir o software. Então, você tem que sempre pensar como ele vai interagir com isso e tal. No caso de uma ferramenta normal, por exemplo, se a ferramenta cumpriu o propósito, não tão à toa tem muita ferramenta de linha, né? De comando de linha. Se ela cumpriu o propósito dela, já tá bom. Um jogo é difícil você fazer só cumprir o propósito, porque o propósito do jogo é justamente isso de uma experiência completa e complexa pro usuário. Então é difícil você fazer o design disso de forma, como o Ricardo falou, você não tem muito contato direto com seu cliente, que seria o jogador, sei lá, são 2 milhões de jogadores. Você não vai ter contato com eles para saber exatamente o que eles esperam do jogo, sabe?
Sim, e falando sobre a questão do ciclo de vida do jogo, normalmente, vamos dizer assim, em software comuns, você tem aí técnicas como Agile, técnicas como o Cascade, né, onde você tem ali as etapas bem definidas. Na questão do desenvolvimento de jogo, como que funciona o ciclo de vida? Você, por exemplo, tem um documento inicial onde você determina quais são as regras do jogo, as mecânicas, quais são os pontos principais que o jogo precisa ter. Como que funciona?
É muito dinâmico, depende assim, de quantas pessoas tem no time, qual o tipo do tamanho do projeto. Mas eu acho que hoje em dia é bem mais comum técnicas de agile mesmo. Você vai fazendo iterações sobre o jogo e vai confirmando, geralmente com o designer, né, que meio que faz o papel do cliente, por assim dizer, se aquilo está compatível ou não com o que estaria previsto. Agora, com relação às documentações e tal, a gente tem o que a gente chama de vários live documents, que são tipo, eles vão sendo atualizados conforme o time vai exigindo mais clareza nas instruções do jogo. Então, por exemplo, se você fez o design falando lá, a gente precisa de músicas agitadas para esse jogo aqui. E o compositor, ele não entendeu muito bem, ele vai falar, cara, tem como você fazer um documento para explicar melhor isso aqui, para poder executar essa tarefa com mais clareza? E o designer chega e fala, a música que a gente espera é em tantos BPMs, com tal tipo de instrumentos, para ficar mais ambientada nesse tipo de situação do jogo. E isso segue para todas as áreas, basicamente. Tipo, os documentos, eles vão sendo criados e atualizados junto com o projeto. É bem, bem agile mesmo, assim. Você vai tendo que consultar, toda hora você vai tendo reuniões para ver se está todo mundo tendo a mesma visão do jogo, vendo a mesma coisa, e vai atualizando o time de acordo com o que eles vão pedindo. É muito difícil você fazer tipo, um documento estruturado inteiro com todos os requisitos do jogo e executar ele. Você vai ficar muito tempo fazendo um documento só e não executando o projeto.
Sim, porque entra justamente a questão da performance do time de desenvolvimento, né? Claro que em alguns casos, em desenvolvedores indie, isso pode ser até mesmo o time de desenvolvimento pode ser até mesmo uma única pessoa, mas de fato. Ricardo, querias comentar algo ainda?
É bem isso que vocês dois comentaram. Então, os documentos de desenvolvimento de jogos, eles tendem a ser documentos bem vivos. As equipes, elas tendem a se comunicar constantemente, principalmente aquela conexão da equipe de design, da equipe de game design, com a equipe de desenvolvimento, até o pessoal que está produzindo áudio, porque eu costumo dizer que assim, o documento começa de uma abstração para algo concreto. Então imagine que você tem uma visão de que algo deve ser divertido, que algo deve ser empolgante para o jogador, mas como você vai chegar nisso? Quais são as técnicas, quais são as abordagens dentro da parte visual, da parte de mecânica de jogo, da parte de áudio, para chegar nesse objetivo? Então, isso é um constante aperfeiçoamento. Você vai, tipo, de um ponto a outro, às vezes em semanas, assim, tipo, você tem várias amostragens de áudio, você tem várias amostragens de ilustração, para você chegar num ponto em comum, assim, do que é aquela visão abstrata que você teve, ou que a equipe teve no início da concepção do jogo.
Sim, e de fato. E, bom, vocês também comentaram que existem várias áreas e sub-áreas no desenvolvimento de jogos. Bom, eu consigo pensar em algumas, como, por exemplo, a questão do áudio, da questão do áudio, audiovisual, a questão dos gráficos mesmo em si, a modelagem 3D ou, enfim, 2D também. Mas existem diversas áreas e diversos desafios em cada uma dessas áreas. Vocês podem comentar um pouquinho sobre alguns desses desafios, que eu imagino assim que isso deve ser muito complicado. Por que existem, digamos assim, jogos grandes, jogos pequenos. De modo geral, é pela questão de investimento, quantas pessoas estão envolvidas. E eu imagino assim, na questão de um desenvolvedor indie, uma pessoa única desenvolvendo, isso são tantas áreas que a pessoa precisa ser meio que proativa e meio que realmente saber de tantas áreas, que fica difícil, às vezes, encontrar alguém nesse nível. Mas o que, é que vocês acham, assim, quais que seriam as principais áreas ou quais que são as áreas mais relevantes no desenvolvimento de um jogo? Ou até mesmo se isso depende do tipo de jogo, se para alguns tipos de jogos isso é mais, algumas áreas são mais importantes e para outros menos importantes?
Assim, Jonathan, eu acho que depende do jogo que você vai fazer. Pensa assim, o jogo ele é quase como se fosse hoje, né? O jogo é quase como se fosse um filme. Então você tem uma equipe multidisciplinar ali por trás, uma equipe que vai ter especialistas em áudio, você vai ter uma equipe que tem especialistas em fotografia, especialistas em efeitos visuais, seja modelagem 3D, desenho, até, até próprios efeitos mesmo, né? Então essas equipes, elas são muito interconectadas, apesar de terem cada qual ter sua disciplina, elas acabam sendo interconectadas no objetivo comum, que é o game design, tá? Então, como é que funciona isso aí? Você sempre vai ter no teu time, ou normalmente você vai ter no teu time, uma pessoa que tem, como é que eu posso dizer isso, duplo interesse. Uma pessoa que, eu programo, mas eu gosto de editar áudio, eu faço isso como hobby, ou eu tenho interesse por essa área. E essas pessoas, às vezes, elas até flutuam dentro de uma área para outra, principalmente no desenvolvimento indie. Tem muita gente que, o Henrique mesmo, Henrique acho que desenha, né? Henrique programa, então... São pessoas que têm uma interdisciplinaridade aí bem legal. Então, essas pessoas acabam agindo como comunicadores para as pessoas que não têm tanta afinidade dentro daquela área específica. Por exemplo, você passa para um programador alguma coisa que precisa ser feito, para um efeito visual, alguma coisa assim, e alguém lá dentro do time gosta dessa área e essa pessoa vai ser o desenvolvedor que vai cuidar disso e ele vai ser o... O dono, entre aspas, do produto, da feature lá dentro, que vai talvez até transpor esse requisito para outras pessoas que não têm tanto interesse ou conhecimento naquela área específica. A equipe de desenvolvimento de jogos, ela tem de ser muito específica para ter especialistas, mas ao mesmo tempo, esses especialistas, eles meio que comunicam-se muito bem com outras áreas, para não haver esse isolamento e essa falha de comunicação entre os diversos grupos.
É bem isso que o Ricardo falou, e é muito difícil, tipo, na área de jogos, é um pouquinho diferente do cinema, porque, tipo, no cinema, os integrantes, eles conseguem fazer o seu trabalho de forma bem modular, assim, tipo, a produção de fotografia consegue fazer toda a fotografia do filme sem ter que se envolver em como é que isso vai entrar ali na produção do filme em si. Com jogo, é muito difícil, tipo, você ter um artista que faz só a arte dele e não implementa ela no jogo, sabe? Então, tipo, geralmente, todos esses profissionais, eles ou fazem que nem o Ricardo falou, de eles chegam num desenvolvedor, né, em alguém que já entende da ferramenta, do engine, provavelmente, e eles listam as features e falam, implementa isso pra mim. Mas o mais normal é ser, tipo, multidisciplinar mesmo, você tem que saber desenhar, saber, inclusive, quais são os modelos que você tem que exportar, em qual jeito, por exemplo. É comum você ter pixel art, beleza, você coloca todos os ativos gráficos ali no mesmo arquivo e só seleciona qual que é a área que deve ser desenhada na hora. Mas, por exemplo, você pode ter o que a gente chama de cutout animation, que você tem que pegar o personagem, você faz todo o conceito do personagem, aí quebra ele em vários elementos, todos os elementos que forem animados vão ter que estar em um lugar diferente desse arquivo desse arquivo gráfico, para você pegar cada um deles e transformar num objeto dentro do jogo para que ele possa ser independente da animação. E você possa ter uma animação mais fluida, por exemplo. Então, tipo, hoje em dia tem várias áreas, por exemplo, um artista técnico, que é o intermediário entre o artista e o programador. Ele, inclusive, faz, tipo, ferramentas para tornar a vida do artista mais fácil, porque é difícil o artista comunicar o que ele quer para um desenvolvedor poder implementar algum ativo dentro do jogo, tipo importar um gráfico ou uma animação 3D. E esse artista técnico, ele entende bem das duas áreas, bem o suficiente para poder fazer essa integração. Isso aí fica uma ponte. E quanto mais específico for o tipo de jogo que você quer, quanto mais extravagante for, mais especializado você vai precisar, mais pessoas especializadas você vai precisar. Então, tipo, eu tava vendo outro dia que existe um especialista de efeitos sonoros para voz de dubladores de uma língua, sabe? De uma língua específica. Então, tipo, você chega nesse nível de complexidade onde você precisa desses profissionais pra, por exemplo, ninguém falar que o seu personagem tá com uma dublagem errada na língua deles. Então, tipo, é bem complexo. Conforme você vai aumentando a qualidade do seu jogo, mais especialistas você vai precisando, em áreas cada vez mais afuniladas. Então, acaba sendo bem complexo. Já em indie, ainda é difícil também, porque, tipo, a mesma pessoa vai tentar fazer todas as áreas, e a gente sabe que isso é ou muito demorado, ou é muito desgastante, e não é à toa que, geralmente, o ciclo de vida de um jogo indie feito por uma pessoa só é de 5 anos. Tipo, ela começa a produzir 5 anos depois que vai sair o jogo. Então é bem complicado, é bem complexo mesmo a área de jogo, porque envolve muitas artes, envolve muitas técnicas diferentes, vários conhecimentos diversos, de coisas que parecem não estar conectadas, tipo, sei lá, você precisa de um astrofísico porque você quer fazer a simulação de um buraco negro dentro do seu jogo decente, sabe? Então é bem complicado mesmo.
Então, só fazendo um pequeno adendo aqui do que o Henrique falou com relação à especialização. É muito interessante isso, que de repente, dependendo do jogo que você vai querer fazer, você tem que entrar em contato com historiadores, com astrofísicos, com diversas outras pessoas que não são da área, né, de desenvolvimento de jogos ou coisa, porque você está dizendo, pega o Assassin's Creed da vida, imagine a complexidade que tem ali de você pegar todos os fatores históricos para você colocar no enredo de um jogo, ou God of War, que você tem todas as partes da mitologia ali, né? São muitos itens, muitas coisas que precisam ser fazer sentido na história. E às vezes a pessoa que está desenvolvendo precisa de referências artísticas, precisa de referências históricas mesmo para pegar aquela coisa e tornar mais acreditável, né? E é muito interessante. Outra coisa que quer falar é uma coisa bem abstrato, que é com relação a essa parte dos idiomas. Se você pega ali os idiomas, lembra um dos filmes, provavelmente o Alexandre vai lembrar, talvez o Jonathan, não sei se o Henrique vai lembrar, mas os filmes dublados ali da década de 90, da década de 80, que era uma coisa muito, muito bizarra. Os caras chegavam assim: ah, malditos tiras! Pô, quem fala isso no Brasil, velho? Tipo, ninguém fala isso no Brasil.
Sim, ou tipo, ah, macacos me mordam. As coisas, assim.
É, exatamente. Então, você precisa ter essas pessoas que entendem da cultura, do idioma e da cultura no qual você tá fazendo aquela dublagem, porque senão você vai ter coisas que, meu, cara, ninguém fala isso. Você, primeiros 10 segundos de jogo, se de repente você tem uma fala dessa, você olha assim, ah, velho, por quê? Veja o exemplo do Mortal Kombat, que teve aquela dublagem com a Peach, que teve um monte de dublagens assim que foram meio duvidosas. Ah, tipo, muito triste, muito triste.
Sim, e continuando um pouquinho nisso, dessa questão de que envolve muita coisa para fazer um jogo, é como foi mencionado, é quase como fazer um filme. Só para ter uma ideia, assim, quanto tempo que costuma levar para desenvolver um jogo... Pensando assim, um jogo mais mediano, quanto tempo, meses ou anos levaria? Porque alguns jogos realmente levam vários anos. Tem jogos aí que às vezes levam 5 ou mais anos para fazer. Só para ter uma ideia, qual que seria uma média para desenvolver um jogo mediano?
Eu acho que para você fazer um jogo de qualidade mediana, assim, tem que saber tipo, qual que é o tamanho da equipe também, né? Mas, por exemplo, digamos uma equipe de 5 pessoas, que é uma coisa bem tangível. Dependendo da qualidade dos profissionais também, mas eu diria que 3 a 5 anos é um tempo bem realista, assim. Eu conheço, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, o pessoal da Behold Studios. Eles trabalham em ciclos de, se eu não me engano, de 3 anos, mas a equipe deles é bem grande, assim, são acho que 8 pessoas. Então, e eles são indies ainda, né? Se eles fossem... Eu não considero, tipo, o jogo deles de uma qualidade AAA, mas a qualidade é muito boa. E eles demoram por volta disso. Eu acho que 3 a 5 anos pra ter um jogo competitivo, acho que essa seria a palavra que eu usaria. É, competitivo no mercado de hoje, acho que você demoraria, tipo, isso, uns 3 a 5 anos. Se você quiser prezar pela qualidade e fazer todos os procedimentos certinho, acho que seria por volta disso.
Sim. E, bom, a gente comentou aqui sobre o tempo de desenvolvimento de jogos, mas todo jogo ele precisa surgir de alguma ideia, de alguma ideia que alguém teve, algo do tipo. Eu sei que alguns jogos, eles focam, por exemplo, muito na ideia de uma gameplay diferente. Alguns jogos, eles misturam história com fatos fantasiosos para deixar o jogo efetivamente divertido, acho que seria a palavra correta. Mas vocês acham que existe alguma fórmula mágica ali para conseguir ter uma ideia para um jogo e essa ideia ser interessante? Ou acho que é mais uma questão de tentativa e erro, ou às vezes até dá para fazer alguma análise de mercado aí para ver o que está sendo mais, digamos assim, jogado, ou qual que é o maior interesse do público naquele momento?
Cara, eu acho que, assim, a pesquisa de mercado, ela existe, tá? Ela existe, tanto que você tem aí séries de jogos que estão no mercado por muito, muito, muito tempo, e esses jogos têm uma fórmula meio bem definida de como eles devem ser, como deve ser a jogabilidade. Isso faz com que os jogadores antigos acabem voltando a esses jogos, mesmo que a jogabilidade seja repetitiva, mesmo que a história seja batida, mas é mais por uma questão de nostalgia. Então, existe uma pesquisa de mercado, existe uma fórmula meio pronta para alguns casos, mas existem também pessoas que inovam, né? E toda essa inovação, às vezes, ela cria estilos de jogos. Por exemplo, você tem o caso do Civilization, você tem o caso do SimCity, são estilos que não existiam, os casos aí dos RTS, né, Games Estratégias em Tempo Real, jogos, estilos que não existiam e que foram criados. Então, a criatividade, ela é parte essencial do trabalho de game design, game development, mas, ao mesmo tempo, existem fórmulas, claro que existem, o mercado tá aí buscando alguma coisa. Tipo, você pode ver que tem anos que saem muitos jogos do tipo de ação. Vamos botar aí mercado, como é que tá o jogo desses Battle Royale agora? Tipo, cara, todo mundo quer fazer esse negócio, tem Battle Royale de tudo quanto é tipo de coisa. É 2D, 3D, é de tanque, é de soldado, é de alienígena, não sei o que. Cara, tem, tipo, é uma fórmula, existe um mercado, existe um monte de jogo vendendo nesse estilo, ganhando dinheiro com isso. O pessoal vai olhar, vai dizer, ok, tem mercado, eu vou fazer a mesma coisa e vai funcionar. Ou não, né?
É verdade. É, de fato, até mesmo você pode, por exemplo, de várias ideias, ou às vezes você vê vários estilos de jogos e você pode acabar misturando as mecânicas de alguns jogos para criar algo novo. Então, vamos botar ali um exemplo. Por exemplo, o Dota, ele nasceu da mistura de algumas ideias a partir do RTS ali, normal, né? Então, outros jogos também acabaram criando novos estilos com isso, e é algo bem interessante.
É, esse processo criativo, ele é muito... ele é bem abstrato, mas uma vez que você entende o conceito, você consegue experimentar. Isso não significa que vai ser bom, mas se você tem duas coisas que são boas em separado, geralmente você consegue juntar bem elas. Então, tipo, o processo criativo, você copia duas coisas, transforma elas o suficiente para que uma encaixe na outra, e aí você sai com algum produto transformado, né? Um produto novo. A ideia de originalidade vem de você juntar o máximo de coisas que você puder ali, que caibam juntas, né? Que façam sentido juntas. É, o processo do estudo de mercado, na minha opinião, é essencial. É através dele que você vai descobrir os nichos que ainda não foram, eu não diria nem explorados, mas que ainda não foram atendidos. Existem muitas pessoas que têm desejos por jogos que... nossa, ia ser muito bom se tivesse um Assassin's Creed misturado com Dota, por exemplo. Ou alguma coisa do tipo. Então, esses nichos, eles existem. E você pesquisar essas coisas, essas demandas, é o que pode te dar a maior quantidade de boas ideias possíveis. A não ser que você vá para um nicho muito, muito, muito específico, geralmente você fazendo essa pesquisa de mercado, você consegue encontrar e fazer, né? Você consegue ter uma ideia de coisas que podem ser boas juntas. E depois que você entende esses nichos, sei lá, um nicho de anime e de space shooting. Hoje em dia existe um nicho muito específico de jogos de shooting, ou bullet hell, que são com background de anime, sabe? E tem, esse nicho se dá muito bem, porque tem muitas pessoas que curtem essas duas coisas, ou uma das duas coisas e querem experimentar. Então, o processo criativo de um jogo, você pode ir por várias vias, assim. Uma das vias que eu acho particularmente uma das mais eficientes é essa pesquisa de mercado, mas você pode também querer fazer uma experiência pessoal sua. Você quer alguma coisa que você quer que as pessoas experimentem, que as pessoas te entendam, como se fosse você escrever uma música. Você quer que as pessoas te ouçam ou que entendam alguma coisa que você quer passar para elas, né? Uma experiência. E aí, em cima disso, você cria ali as regras do jogo, os incentivos e as punições para alcançar o objetivo, e você consegue desenhar a experiência rumo a esse objetivo. Então tem essas duas vias, assim, a mercadológica, ou a de mercado, e a pessoal, assim mesmo. Você pode fazer uma coisa que você só quer que os outros saibam que existe.
É bem isso. E assim, como o Henrique falou, a questão do nicho e a questão do sentimento. Normalmente, os indies, os pessoal que trabalha mais com desenvolvimento indie, tem muita gente que vai muito nessa parte do sentimento. Do tipo, eles têm uma ideia, ele tem uma visão, ele tem alguns jogos que ele gosta e ele quer mesclar isso e quer experimentar e quer passar esse sentimento, quer contar essa história para essas outras pessoas. E o interessante é que, às vezes, o nicho em si ele é cíclico, né? Ou seja, você tem um ápice de jogos de estratégia, você tem um ápice de jogos de plataforma, você tem um ápice de jogos de esporte, e de repente esses jogos meio que, entre aspas, caem no esquecimento, e anos depois, como os jogos que fizeram sucesso na época ficaram ultrapassados, esse nicho ele acaba surgindo novamente, e as fórmulas são reutilizadas, e jogos com aqueles busca nostalgia acabam voltando, para aproveitar esse nicho novamente que tá vivo, tem público e tem pessoas aí querendo comprar.
Isso dos ciclos é muito, muito interessante, assim, porque jogos plataforma, por exemplo, eles existem desde que jogo é jogo digital, pelo menos. Sei lá, há muito tempo eles existem, e eles raramente saem de moda. Claro que o mercado se satura, ou às vezes fica sub oferta ali de jogos. Mas eu acho muito interessante isso de as pessoas começam a demandar, por exemplo, novidades, começam a demandar coisas novas, começam a demandar estilos de jogos novos. E aí esses gêneros que antes faziam muito sucesso, eles começam a ser deixados de lado, vai abaixando a oferta desse tipo de jogos. E depois, como ficou subproduzido, como não teve muita oferta desses jogos, as pessoas começam a demandar mais. Ah, que saudade que eu tinha daquele tipo de jogo, começa a vir aquela sensação nostálgica. E aí começa a vir a produção de novo daquele tipo de conteúdo. Então isso é muito interessante também se você parar para pegar a ideia de que a inovação começa a agregar cada vez mais nos gêneros de jogos. Então, o jogo não é mais só plataforma. É um puzzle platformer online com multijogadores ao mesmo tempo, que você tem que, sei lá, sair da fase usando os outros jogadores. Então, conforme esses ciclos vão passando, Eu particularmente, eu não acho que nunca vai esgotar essa criatividade de você estar atendendo nichos antigos. Às vezes você pode perder o time, às vezes você pode estar produzindo cedo demais, mas eu acho que sempre vai ter demanda para todos os estilos de jogo, assim, porque uma que a nostalgia puxa essa demanda de volta para cima, e conforme as grandes produtoras vão começar a explorar técnicas mais avançadas e os jogos vão ficando cada vez mais cinemáticos, a ideia da experiência do jogador de poder engajar melhor em jogos que ele achava só divertido, em arcades, por exemplo, começa a superar a demanda por jogos AAA, por exemplo. Então, eu acho que essa ideia dos ciclos que o Ricardo falou é muito, muito interessante mesmo.
E, puxando um pouquinho para o outro lado, na questão de Imagina que você investe tempo, você tem uma ideia, você acha que essa ideia vai ser fenomenal, que todo mundo vai amar o jogo, você gasta, sei lá, 3, 5 anos desenvolvendo e quando lança, ninguém gosta, ou tem algum tipo de feedback negativo. O que que acontece numa situação dessas? Como lidar com um mercado que não gostou do que você propôs, da sua ideia?
É porque até mesmo se você for ver, isso não é nem um erro que pode acontecer com o pessoal que é indie. Empresas grandes aí, nós temos alguns casos recentes ali de grandes jogos que ficaram um bom tempo em desenvolvimento, anos de desenvolvimento, lançaram e meio que um mês depois já ninguém tinha mais interesse.
Sim,
e
sim.
O pessoal simplesmente não ligava mais para o jogo. Talvez uma das questões por causa disso é que, como a gente falou dos ciclos, é que às vezes o mercado onde o jogo tentou atacar ele já estava saturado demais, já não tinha mais espaço para um concorrente que tivesse, talvez, conseguisse aí atender, conseguir um público decente, mas acho que essa questão dos ciclos também acaba interferindo muito nessa questão do lançamento de um jogo, de um ciclo, porque imagina que um jogo... Uma coisa é você verificar o mercado hoje, outra coisa é você verificar o mercado para daqui a 3, 5 anos. Então, às vezes é uma questão de você simplesmente prever o futuro.
Sim, e ainda tem uma questão de que você pode criar uma grande expectativa para um jogo e quando você entrega, ele não atinge as expectativas que você criou para as pessoas, e nisso que começa, às vezes, a desandar o negócio.
Então, eu acho que desenvolvimento de jogos é você saber lidar com frustrações. Isso vale, eu acho que, para qualquer tipo de arte, né? Então, o desenvolvimento de jogos em si, ele é uma arte. E você vai ter que lidar com críticas. Você pode ter um super estúdio, você pode fazer um jogo AAA, é impossível agradar gregos e troianos. Eu acho que a frustração é normal, a pessoa tem que saber lidar. Tem até um documentário de anos atrás, que se não me falha a memória, acho que é Indie Game?
Isso.
Onde tem o cara que fez, que desenvolveu aquele jogo Feliz, ou fez, isso.
Fez, cara, sim.
Exatamente, cara, é fantástico, você olha pro cara e você olha pra ele e diz, meu, você sabe que ele tá desenvolvendo aquele jogo que ele sonha, mas ao mesmo tempo a frustração do processo e o desgaste do processo e a frustração do feedback e das coisas que acontecem durante todo o processo de desenvolvimento, ela é muito evidente, ela é muito, muito carnal, assim, você consegue olhar para aquilo e você diz, caramba, você tem que ter um preparo mental, para saber lidar com esse tipo de coisa, como você escrever uma música e a pessoa dizer, nossa, cara, tua música é uma droga, eu detesto. Ou você fazer um filme e depois de anos de produção e coisa, o cara olhar para aquilo, putz, cara, que filme é mais lixo? E é isso, cara, é arte. Então, pessoas vão gostar, pessoas não vão gostar. Eu acho que é diferente de você entregar um produto ruim e você entregar um produto que tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Faz parte, é normal.
Até falando sobre esse documentário, eu não cheguei a ver, mas eu já vi alguns comentários sobre, e realmente ali mostra exatamente como é que é a vida de um desenvolvedor indie, e dá para ver ali que é extremamente pesado, porque o próprio criador do Fez, ele mesmo diz que se esse projeto não der certo, minha vida acabou. Com essas palavras, ele diz no meio do filme, então realmente é algo que não é para qualquer um, e a pessoa tem que ter um... Como você falou, tem que estar um pouco aberto a críticas e tem que ter um bom jogo de cintura aí para conseguir seguir adiante, né?
Ainda nesse tópico da frustração, eu vejo que depende muito. Acho que principalmente você se sente muito frustrado quando você tenta fazer, como o Ricardo falou, expressar a sua arte e as pessoas não acolherem aquilo, não atenderem sua expectativa em cima daquilo. Mas existem várias opções onde você pode, por exemplo, como a gente está falando dos nichos, quando você faz uma, por exemplo, uma pesquisa de mercado que você vê que realmente o pessoal está interessado, que você vai construindo aquela comunidade, o nicho já existia, mas você vai construindo a comunidade do seu jogo, você pode criar mecanismos para você ficar safo desse tipo de coisa. Por exemplo, o que grandes empresas fazem. Você pode ver que elas tentam inovar o mínimo possível, não vou dizer o mínimo possível, mas elas tentam inovar pouco entre os seus lançamentos, porque elas sabem que aquele nicho já está consolidado, que eles só querem mais conteúdo, que a jogabilidade já está consolidada, que eles podem repetir aquilo que não vai dar muito ruim. Eles acrescentam uma coisa ou outra, vê alguma coisa de outro jogo que já deu certo também para tentar implementar na nova série. Mas eles tentam jogar safe. O que realmente dá essa frustração que a gente está discutindo é quando você cria expectativas demais num público que você não tem certeza se vai te acolher tão bem, sabe? Quando você faz um jogo, você imagina, nossa, deve ter um monte de gente que concorda comigo, que acha que isso aqui vai ser muito, muito bacana, que essa experiência é o que eles estão esperando, só que você nunca nem chegou numa comunidade e perguntou, gente, o que vocês acham desse tipo de coisa? O que vocês acham se um jogo desse tipo aqui existir? E aí você acaba realmente se frustrando. É muito difícil você fazer, tipo, jogo pra você e ver que os outros não entenderam o que você queria passar, e aí todo mundo faz que nem o Ricardo falou e taca pedras no, na sua arte, porque aquilo era íntimo seu. Então é difícil você não se frustrar quando você faz um jogo pra você, torna ele público, e nem todo mundo é você, sabe? Então tem formas de você se resguardar desse tipo de sentimento, mas eu acho que o feeling que muitos desenvolvedores indie têm é esse, de querer fazer coisas para si próprio, mostrar sua arte pro mundo, e é um rumo que você tem que estar realmente bem, como é que eu posso dizer, bem preparado para as críticas, assim, e saber lidar com elas muito bem mesmo, especialmente ali da galera que você, como o Alexandre falou, é da galera que criou expectativa em cima daquilo e você não atendeu, sabe? Isso acontece, por exemplo, muito em jogos de Kickstarter, por exemplo, que eles geralmente não produzem um jogo, eles produzem um trailer, e o trailer é tudo magnífico, tudo lindo, e eles não conseguem entregar aquilo que eles mostraram no trailer. Então isso realmente decepciona a galera, então você tem que estar preparado pra esse tipo de coisa também.
É, mas isso aí também você pode ver esses trailers maravilhosos na EA, né? Tipo, acontecem com grandes estúdios também. O pessoal
sim,
chega lá e mostra...
É
fantástico. Mostra aquela coisa... mostra aquela coisa maravilhosa, assim, de repente você vai jogar assim, pô, ué, cadê os gráficos? Cadê aquela coisa que eu vi no trailer? Cadê aquela coisa que eu vi na EA? E uma coisa bem, assim, bem legal pra reduzir como indie developer, essa parada, essa frustração, vamos dizer assim, ou essa falta de análise de mercado, que geralmente o pessoal indie quase não faz, ele vai que nem... É uma coisa muito íntima, é uma coisa muito, uma produção muito íntima. Devlog. Meu, Twitch, o YouTube, tem muita gente fazendo devlog, muita gente que vai lá e faz streaming e começa a desenvolver o jogo ali, discutir, trocar ideias com a comunidade, e você vê como a evolução dessas pessoas como desenvolvedores de jogos e até do projeto que eles estão trabalhando acaba tendo uma curva de, nossa, gigantesca, assim, exponencial de melhoria na qualidade ou melhoria naquilo que o mercado, que as pessoas que estão ali acompanhando aquilo querem. E isso que às vezes falta no pessoal que faz os Kickstarter. Eles fazem um trailer maravilhoso, eles pedem financiamento, mas eles acabam depois falhando em comunicar com o pessoal que comprou aquela ideia. Então é bem complicado.
É, acho que, né, acho que nessa situação a gente pode simplesmente explicar que o marketing foi bom, mas a execução foi miserável, né? Então acontece. Mas a gente falou aqui sobre ideias e jogos, e em algum momento você vai precisar tornar isso, botar isso na prática, botar ali e começar a fazer o jogo. Eu sei que hoje existem muitas engines no mercado, existem muitas ferramentas que te ajudam a desenvolver um jogo do início ao fim, mas como que, na opinião de vocês, seria assim, uma forma de uma pessoa que, vamos dizer assim, duas situações, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de programação começar a desenvolver jogo, e uma pessoa que tem algum conhecimento de programação começar a desenvolver os jogos. Porque eu questiono porque, por exemplo, há algum tempo atrás eu fiz um projeto aí, um projeto pessoal meu, que era basicamente, a minha ideia era aprender C++, e eu pensei, qual que seria a forma mais interessante de aprender C++? Ah, vou aprender Unreal Engine, que é basicamente C++, e vou ver como é que é, né? Daí eu aprendo desenvolvimento de jogos e aprendo C++ de tabela. não foi muito, não tive muito sucesso, porque o C++ me pegou ali com a questão dos no-pointer exceptions. Então, às vezes eu chegava a compilar o jogo, abria a IDE e pronto, ela crashava porque esqueci de inicializar uma variável, coisas do tipo. Mas qual que seria o caminho que vocês veem assim, para esses dois tipos de pessoas?
Ah, vamos lá. É uma pergunta bem complicada, porque pessoas têm backgrounds diferentes, pessoas têm escolaridade, têm acesso à informação diferente. Então, é meio que... Eu acho que o caminho ideal seria o caminho que você se sente mais confortável em fazer. Por exemplo, nem sempre você precisa ser um programador. Às vezes você quer apenas desenhar. Não quer dizer que você não precisa conhecer a ferramenta na qual o desenvolvedor vai criar teu jogo, né? Mas seria interessante demais que você tivesse uma noção básica daquilo. Então, depende para onde você quer ir. Eu acho que com programação, como desenvolvedor de jogos, assim, na parte de você chegar e escrever códigos, que nem você falou, vou usar um Unreal com C++. Cara, eu venho de uma época que C++, se você fizesse uma alocação de ponteiro errado, teu computador reiniciava e você olhava pro teu computador e dizia, e aí, velho, o que que aconteceu aqui? Tipo, você não tinha um crash que te dava um erro, você tinha um crash que reiniciava a tua máquina, porque você alocou a memória errado, e aí feliz, né? Legal pra caramba. Eu trabalhei com C e C++ durante um tempo, eu mexi um pouco com a Ogre 3D, Earlish, foram ferramentas bem interessantes, mas eu tive esse caminho bem sofrido no início. Eu acho que estudar o básico, saber o básico de programação, saber conhecer as áreas, saber para onde você está indo, meio que ajuda bastante de você saber o que você precisa estudar.
Sim, mas eu imagino assim que, por exemplo, por mais que a pessoa queira começar, talvez ela querendo ou não, que nem você falou, ela vai precisar de uma base. E eu imagino que, pelo que eu tive de experiência, que uma das bases muito importantes é a questão da matemática, principalmente a questão de você trabalhar com matrizes. Então, você tem a questão de fazer operações com matrizes. Então, de diversos momentos durante o jogo, você vai ter que trabalhar com objetos 3D e, basicamente, você movimenta esses objetos operando em cima dos eixos X, Y, Z deles. E essa questão da base matemática, como é que vocês acham que está essa questão no Brasil, talvez? Vocês acham assim, que a gente está com uma base interessante? Ou a gente tem muito conteúdo em português aí, PTBR, interessante para trabalhar isso? Ou está um pouco escasso ainda?
Cara, eu, particularmente, o pessoal brinca, né, no time lá do Diddy Quest, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não entendi o que era um vetor até eu começar a fazer jogo. E eu demorei pra caramba pra entender. E eu peguei na raça, assim, porque eu tenho um background de designer. Então, programação pra mim só foi virar uma coisa de 2018 pra cá. Que eu fui aprender como é que funciona programação e tal. Eu tive a sorte de pegar o Godot, que tem uma programação muito quase natural, eu diria. O Diddy Script, ele é bem de boa, assim. Mas com questões de matemática, é realmente muito difícil. Tipo, a base, principalmente educacional, ela quase não te dá base nenhuma pra você fazer nada no mercado, sabe? Tipo, se você não for atrás... Tipo, eu comprei os livros, acho que do... Ah, não vou lembrar o autor agora. Steve Rabin, eu acho. E lá tem, tipo, um livro, acho que é o maior, inclusive, de todos, que é todo focado em matemática. Eu li aquilo e ficava, cara, isso daqui não tá fazendo sentido nenhum pra mim. Até eu sentar e começar a desenvolver os jogos e começar a pesquisar. Tipo, a própria documentação do Godot me ajudou pra caramba, assim, pra entender como é que era um vetor, como é que as coisas funcionavam. Mas até então, eu era analfabeto, assim, em matemática mesmo, sabe? E foi graças a isso que eu comecei a entender. E aí hoje eu brinco, assim, que muitas vezes, principalmente quando você chega em features de high level, assim, tipo, coisas que não são, tipo, simulação de física, coisas que não são muito pesadas matematicamente, e mesmo assim ainda tem muitos programadores que usam abordagens matemáticas para fazer coisas que podem ser feitas lógicas. Então eu brinco com o pessoal do Diddy Quest que tenta falar minha língua e não matemática, sabe? Porque até hoje eu tenho dificuldade nisso, porque a minha educação foi realmente muito defasada nesse sentido. Então, tipo, tem, sei lá, soma de vetores pra tentar descobrir se um botão tá apertado ou não. Sempre tem um método que descobre isso, sabe?
Sim, de fato. E às vezes acontece de... Pra mim já aconteceu isso. Por exemplo, você vai na documentação de algum método, alguma função, e lá tá com uma função matemática bonita pra você explicando, ó, faz isso aqui, essa função faz isso, ok? E eu vejo assim que essa questão de matemática um pouco defasada, muito, eu acho assim que é mais a questão de prática, porque muitas vezes, que nem você falou, você pega algo na teoria, você sabe que aquilo existe, mas você não sabe aonde aquilo é utilizado na prática, ou qual, da onde que aquilo veio, para onde aquilo vai. Então eu acho que essa questão de você ver na prática para que aquilo funciona, o que que aquilo interfere no jogo, é muito interessante. E acaba somando muito na questão do aprendizado.
É, o que eu quis levantar aqui é que realmente existe essa defasagem de conhecimento, mas hoje em dia os engines, eles fornecem muitas facilidades que... Não vou dizer que você não precisa, mas você não precisa ser um especialista nessas técnicas matemáticas e coisas do tipo, nesses conhecimentos mais exatos, pra você conseguir fazer. Não fique desencorajado caso você não seja bom nisso, sabe? Você consegue se virar bem uma vez que você entende a base ali de programação, né? E você deslancha uma vez que você entende que, cara, não é tão complexo quanto fazem parecer que é. Porque o negócio da engine é esse. As pessoas que já entendiam disso, que conhecem isso, elas já fizeram a base inteira pra você, e você só precisa usar dessas implementações pra você chegar onde você precisa. Claro que quanto mais você souber, quanto mais especializado você for nesse tipo de coisa, mais comportamentos interessantes você consegue fazer, porque você vai conseguir distorcer essas técnicas de forma que elas entrem no contexto do seu jogo. Mas não se sinta desencorajado porque você não entende isso, sabe? Começa e uma hora você aprende.
É, por exemplo, aquela coisa que vocês fizeram lá no GD Quest, que era aquele gancho do cara se balançar naquele gancho. Pô, se você for pensar pra fazer aquilo sem uma engine por trás, a matemática de todas as coisas por trás, ela é super complexa. Mas no momento que você coloca dentro de uma engine que te oferece as ferramentas pra você desenvolver aquilo, basta você entender o que você tem e aonde você quer chegar. O caminho, o atalho tá ali. Só basta você conhecer a ferramenta e saber a teoria matemática do tipo, meu, eu preciso aqui fazer uma desaceleração, eu preciso traçar uma reta desse ponto até esse ponto, como é que eu traço desse ponto, eu preciso fazer uma elíptica, fazer uma coisa assim. Então, você saber a teoria ajuda. A parte de você conhecer realmente a ferramenta e conhecer a matemática como uma ferramenta para você dentro do game dev, ela é prática, ela é só prática. É só quando você chegar nos desafios que você vai dizer, caramba, talvez eu precise pesquisar sobre essa parte da física aqui e saber como a conta está acontecendo, porque eu quero fazer uma coisa muito diferente.
Sim, eu acho que eu posso ter me expressado mal, mas tipo, a ideia é justamente essa que o Ricardo falou. Tipo, você tem que conhecer o suficiente para você saber o que procurar, por exemplo. Ah, como eu faço um gancho no Unity? Já provavelmente já vai ter ali objetos mesmo de física que eles meio que já te dão tipo, a base inteira. Se for só isso que você quer fazer, um objeto balançar de um lado para o outro, já tem ali, por exemplo, com rigid bodies, tanto no Unity quanto no Godot, por exemplo. Aquilo ali é fácil de fazer, sabe? E eu vejo muita gente, inclusive, batendo a cabeça, sofrendo, porque não sabia que isso existia já dentro ali da ferramenta. Então eles tentam implementar na mão. Eu vi gente tentando fazer, tipo, rendering, renderizar um objeto, tipo, uma perspectiva 3D no 2D na mão. Eles estavam, tipo, codificando toda uma outra engine gráfica, porque eles não sabiam que dava pra, tipo, só você pegar a imagem que estava renderizada em 3D e jogar numa sprite, por exemplo, sabe?
Sim. E, bom, e toda essa questão do conhecimento, hoje ele tá totalmente, eu imagino que ele está totalmente espalhado em diversas fontes. Então, nós temos aí fontes como a própria documentação de cada engine, né? Quando você utiliza uma engine, você também tem canais no YouTube, às vezes você tem blogs. Quais fontes, assim, vocês recomendariam mais para uma pessoa que está começando agora a aprender?
A documentação da ferramenta. A documentação, ela geralmente vai apresentar ali, principalmente se ela tiver exemplos, ela vai te pegar na mão e vai te levar, cara, olha esse mundo maravilhoso que a gente tá oferecendo aqui. Você não precisa esquentar muito a cabeça. É fácil assim. Mas se você quiser ir além disso, claro, você vai ter que encontrar, tipo, tutoriais. Eu acho que o YouTube hoje é uma fonte muito boa, assim. Tem muito conteúdo lá, muito mesmo. E eu acho que você consegue encontrar praticamente tudo que você precisa para fazer o seu jogo, se ele não for muito, muito exclusivo, assim, se você não tiver uma ideia muito, muito original. Alguém já vai ter passado pelo... Várias pessoas já vão ter passado pelo seu problema e uma delas vai ter documentado como é que ela solucionou. Agora, você também precisa ter a sagacidade, por assim dizer, de entender qual que é o seu problema e como é que você soluciona ele por si só também, né? Uma vez que você chega num ponto onde você não consegue achar soluções pro seu problema, significa justamente que você tá tentando uma coisa que ninguém tentou antes. Então, seja sagaz de criar essa solução e, por favor, documente ela para que os outros possam saber onde eles vão procurar também. Mas eu diria que, hoje em dia, se eu for procurar alguma coisa, eu vou procurar ou na documentação ou no YouTube mesmo. Seria um desses dois.
Tá, vou concordar com o Henrique nessa parte da documentação. Cara, a documentação ainda é o melhor caminho. Se você quer usar uma ferramenta, eu acho que você ouvir as pessoas que criaram a ferramenta, ver o que elas falam sobre a ferramenta é muito importante, ver as pessoas que estão engajadas na comunidade, né, falam sobre isso, ou seja, documentação, fóruns, YouTube é muito bom, como o Henrique falou, se você está tentando fazer alguma coisa muito difícil, que você não acha tutorial, que você não acha coisa, tenha em mente que toda inovação tem um custo, e você está pagando o preço por isso, você está querendo fazer uma coisa que talvez ninguém tenha tentado implementar, ou talvez, às vezes, nem o pessoal da Engine ainda pensou nisso. Tipo, você está tentando fazer uma coisa muito, vamos colocar assim, entre aspas, AAA, numa Engine que não suporta aquilo. E talvez não seja nem aquela coisa, aquela questão de tipo, ah, eu não posso fazer isso nessa Engine. Não, você pode, mas talvez você tenha que explorar uma coisa um pouco diferente, que nem a própria Godot, ela permite que você desenvolva plugins e algumas outras ferramentas usando C++. Então, tem gente que consegue explorar isso muito bem, tem gente que vai chegar nesse ponto e vai dizer, cara, isso aqui pra mim não dá. E, como eu disse, toda inovação tem um custo. Se você tá querendo inovar, legal, mas manter o pé no chão e tentar ir pro básico, às vezes, super ajuda pra quem tá começando. Tentar entender aquele joguinho que você gosta, como é que ele funciona. Mesmo que seja procurar o design book desse cara, às vezes tem muitos jogos código aberto hoje no GitHub que você consegue simplesmente olhar e ver quais soluções o pessoal implementou para resolver um determinado problema.
Nessa questão de inovação ainda que o Ricardo mencionou, vários engines, inclusive, por exemplo, o Godot, mas outros engines open source, eles permitem que você mexa no código direto do engine, já que eles são open source, você pode pegar o código, colocar alguma feature que você acha que você consegue implementa do jeito que você achar melhor, que, sei lá, vai funcionar no seu jogo. E, se possível, você pode contribuir de volta para que o engine fique cada vez mais robusto. Claro que seria meio utópico você achar que toda ferramenta iria te fornecer essa oportunidade, mas se você está tentando buscar uma feature que é tão única, que é tão original, assim, que nenhum outro lugar tem e você vai precisar criar ela, considere pegar alguma ferramenta que já tem a base ali em código aberto, ou então você pode tentar criar sua própria engine também, né? Se você for muito bom, assim, mas seria, tipo, uma coisa que seria muito específica para um jogo só. Não tenta criar, tipo, um engine que vai abraçar vários gêneros, porque no futuro você pode querer fazer outros gêneros. Faz uma coisa que vai servir para aquele projeto, vai ter as features que você precisa e você vai conseguir terminar no período que você espera concluir o projeto.
Sim, e por consequência, pela engine, às vezes ser aberto, você também consegue, até mesmo as funções nativas, você consegue ver ali o código-fonte, ver como é que foi feito, entender e às vezes, quem sabe, até otimizar aquilo, tornar aquilo um pouco mais performático, que é algo muito importante ali no mundo de jogos, né? Você ter uma boa performance, você ter aí, você sempre ter conta os FPS, né? Então, quanto mais FPS, melhor, basicamente. Mas, tranquilo. A questão, bom, a gente falou então da questão de como você tem uma ideia, as ferramentas que você tem disponível, como você pode criar. Mas, no fim, no final de tudo, você também vai querer, provavelmente, monetizar o jogo. E na questão de monetização, eu vejo que existem vários modelos atualmente, né? Você tem aquele o modelo pago no comum, né? Onde você paga pelo jogo e você recebe uma cópia do jogo. Existe o modelo freemium, onde o jogo ele é gratuito, mas ele possui elementos dentro do jogo que são pagos. Dependendo do jogo, isso é... Alguns jogos abusam um pouco disso. Hoje em dia você tem jogos aí que são basicamente pay to win, né? E alguns jogos de alguns estúdios ali que às vezes eles tiram features dos jogos e colocam em DLC paga, então também é complicado. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham desses modelos, ou na visão de vocês, o que está funcionando mais hoje em dia?
Cara, jogo é um produto que você tem que ser criativo em todas as áreas, inclusive na área de monetização. Hoje em dia existem inúmeras maneiras de você conseguir monetizar o seu jogo. Você tem o premium, né, que é o que você falou de se paga e ganha. Você tem... Eu vi um modelo, não sei se ele tem um nome específico, mas eu acho que seria tipo uma subscription. Você vai pagando mensalmente e conforme vai pagando vai tendo mais atualizações. É como se fosse o que era, tipo um World of Warcraft talvez, antigamente.
Só talvez, que isso talvez seja um nome pra isso.
Eu acho que seria subscription mesmo, é inscrição. Ah, você paga mensalmente ali e você vai tendo acesso às novas atualizações. Aí tem o freemium, né, que tem vários features. Você pode colocar propaganda, você pode... Enfim, eu já vi jogo, por exemplo... Um dos patrocinadores do Godot, que é o engine que eu uso, ele tem... como é que é? Engine. E eles têm uma criptomoeda que é focada em... Como é que eu posso dizer? Em tornar escasso recursos digitais dos jogos. Então você pode atrelar um item do jogo a um token dessa criptomoeda e aí você pode transacionar esses tokens. E aí conforme vai valorizando essa moeda, você pode, por exemplo, derreter o token... E pegar ele e sacar ele em dólar, por exemplo. Você pode manter isso. Uma das principais features que isso permite é... você pode transportar, por exemplo, se você tem um ativo, sei lá, uma espada, num jogo cyberpunk, o mesmo estúdio ou um outro estúdio lança um jogo primal, sei lá, um jogo pré-histórico, e aí naquele outro jogo ela vira outra coisa, ela vira uma lança, por exemplo. Ele permite esse tipo de coisa e ele permite que você faça basicamente todo tipo de gerenciamento de ativos do jogo. Então... Vai, tipo, hoje em dia eu vejo que se você quer, os modelos de monetização são tão restritos quanto a imaginação que você tem para fazer o seu próprio jogo. Você tem que ser bem criativo mesmo. Você pode ter crowdfunding, você pode ter... Outro dia, acho que aquele Ublets, não sei se vocês viram que lançou, quase toda a produção daquele Ublets foi feito com o dinheiro do Patreon. Eles ganhavam, tipo, $10,000 por mês no Patreon. Então, você tem que realmente ser bem criativo, você tem que pensar nas possibilidades, em qual que é o tipo de mercado que você quer atingir. Porque, por exemplo, se você for pegar para sua comunidade, é normal você fazer um Patreon, porque aquelas pessoas vão estar próximas de você, eles vão querer te ajudar durante todo o processo. Se você for fazer para um público gigante, onde ninguém te conhece, você pode colocar o AdSense para você poder monetizar em cima de propagandas e coisas do tipo. Então, realmente, você tem que saber o que é que você quer e o que é que está disponível para você fazer ali. Realmente, as possibilidades são... inúmeros, assim.
Sim, e algumas vezes até acabam transcendendo os jogos, porque você tem, por exemplo, em jogos grandes, você tem ali as edições colecionadores, ou você tem um modelo que a Nintendo utiliza muito, que ela tem ali seus acessórios, e alguns desses acessórios acabam... você pode utilizar no console para ter itens dentro do jogo. Então... Mas é mais uma forma de você monetizar e você ganhar em cima do seu jogo, da sua franquia, enfim. Mas acho que a gente conseguiu pegar bastante coisa. Henrique, quer você falar mais alguma coisa?
Eu tava pegando esse gancho aí. Merchan também é uma forma muito boa de você monetizar o seu produto. Hoje em dia existem muitas lojas geek, existem muitas produtoras de... Eu não sei se pode chamar de grifes, mas... Pessoas que... indústrias que vendem ativos geeks. Artigos geeks. que você pode fazer, ah, vamos fazer uns bonequinhos aqui, vamos tentar monetizar em cima desse conceito, desse universo que a gente criou aqui, vamos criar aqui umas camisetas, umas almofadas, umas canecas, sei lá, e tentar monetizar também, é uma opção, tipo, é como eu falei, é quase infinito as oportunidades que você tem de monetizar o seu jogo. Vai depender só se você tem comunidade suficiente para você poder testar essas coisas, né?
De fato, é Minecraft e Fortnite que eu diga. Bom, a gente falou bastante coisa aqui, mas para finalizar, eu queria saber de vocês qual seria algumas das dicas que vocês dariam para quem está começando ou, às vezes, para quem quer começar nessa área. O que vocês acham que seria muito importante que a pessoa tivesse consciência disso, ou o que vocês acham que seria algo interessante para a pessoa saber antes de começar?
Se fosse para dar uma dica para quem está começando, cara, eu acho que você saber lidar com a frustração faz parte do jogo, para qualquer profissão que você queira assumir na tua vida. Talvez game dev um pouquinho mais. Ele é um mercado que, para quem está no Brasil, cara, é um mercado que tá ascendendo legal. Na época que eu, por isso que eu digo que eu sou um desenvolvedor robista, na época que eu queria muito trabalhar com desenvolvimento de jogos, não havia espaço no Brasil para se fazer isso, você tinha que sair do Brasil para fazer. Então hoje o mercado está muito legal, está muito acessível, você tem ferramentas ótimas, você tem engines super completas aí que você consegue baixar Unreal, você consegue baixar Unity, você consegue baixar Godot, você consegue baixar, cara, uma porrada de engines, e você vai ter a oportunidade de escolher uma delas, ou mais do que uma, para você estudar e aprender. Então não tenha medo. Ninguém na comunidade morde. Às vezes, de forma geral, o pessoal de desenvolvimento é um pouco, como é que eu posso dizer, grosseiro.
É grosseiro, sim.
Mas é super, super ok. Tipo, não tenha medo de fazer perguntas idiotas, porque não existem perguntas idiotas, existem idiotas que não sabem responder perguntas, né? Então, vá atrás do que você quer, a comunidade está aí para isso, opte por uma engine open source. Não estou dizendo que a Unity não é legal, pô, eu sou administrador da Unity Brasil, eu gosto muito da Unity, mas a comunidade que eu encontrei atrás da Godot, ela abraça as pessoas de um jeito muito legal, e ela é uma engine muito fácil de aprender. Então, estude, nem sempre a formação... A parte formal da sua graduação é importante. Às vezes você pode se formar em matemática ou física ou qualquer coisa e trabalhar com desenvolvimento de jogos sendo um artista ou sendo um programador, faz parte, inclusive agrega bastante. É basicamente isso, não tenha medo, vá em frente e comece a estudar por qual engine, qual modelo de jogo, qual coisa, qual é o teu objetivo. Acho que esse é o primeiro passo, qual é o teu objetivo dentro do game dev, o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, e vá atrás.
Reforçando isso que o Ricardo falou, a ideia de você procurar uma comunidade, acho que uma comunidade que te acolha, que vai te ajudar, que quer ver você crescer, é uma das coisas mais preciosas que você pode ter assim nesse começo. Às vezes você nem sabe o que você quer fazer, você quer fazer jogo, mas você tem arte, você tem música, você tem programação, e tarefas para fazer, você tem gerenciamento de projeto, marketing, e às vezes você não sabe o que fazer. Mas uma vez que você encontra uma comunidade que você pode perguntar, trocar uma ideia, e eles vão te ajudar a crescer, você deslancha. Então, não tenha, como o Ricardo falou, não tenha medo de perguntar. Mas é isso, tipo, hoje em dia, por exemplo, tem o itch.io, lá tem uma comunidade onde você pode conversar com desenvolvedores de jogos mesmo, e você pode compartilhar seu projeto. Então, procura aí, lá inclusive tem várias game jams, é um dos melhores jeitos que você pode começar a ingressar no desenvolvimento de jogo. Então é isso, procura uma comunidade, faça jogos com frequência, tente terminar os seus jogos sempre que possível, isso é muito importante, você passar por todo o ciclo de produção, e é isso, é assim que você aprende, fazendo.
Tranquilo, e acho que para acabar mesmo, se vocês quiserem deixar o contato de vocês, fica aí espaço para vocês.
Para quem quiser me seguir no Twitter, rleaders_, para quem quiser acompanhar algumas coisas relacionadas a Unity, procura lá no Facebook, Unity Brasil. A página está um pouco paradinha, então se alguém quiser ajudar, tô aberto aí a pessoas que queiram tocar a página. E, cara, você vai me encontrar também no Discord e no canal lá do Henrique. No Discord. É isso aí.
É isso aí. É, o meu Twitter é twitter.pigdev, porcodev. É, no YouTube também eu tenho um canal, inclusive, de tutoriais de Godot. Se alguém quiser, se ficou interessado e quiser aprender, lá tem bastante conteúdo. É, youtube.com/pigdev, ou pode só procurar pigdev que vai aparecer. E se quiserem me seguir também no it, eu tenho bastante coisa lá, é pigdev.it.io. E é isso aí. Lá vai ter, tipo, coisas do meu servidor do Discord, onde o Ricardo tá. E tem uma galera bem massa lá. Se vocês quiserem participar, é só me procurar.
Pode deixar. Eu até queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que a gente conseguiu tirar uma boa ideia de como que funciona a questão do desenvolvimento de jogos. E como que é esse mundo, quais são os desafios, quais que são os problemas, o que que a gente tem disponível e quais são as dificuldades e até mesmo como ganhar dinheiro um pouquinho, né? E acho que é isso.
A princípio seria isso.
Sim. Mas Pigdev é o melhor nome, tá? O melhor nick que eu já vi até hoje.
Valeu.
Sim. Eu agradeço a presença de vocês e por hoje seria isso. Gostou desse episódio? Tem dúvidas ou sugestões? Entre em contato pelo e-mail contato@boteco.tech. Até a próxima. We'll be right back.